bem, estamos de volta, a gente que faz neste sábado, dia 27 de junho de 2026. Hoje nós estamos apresentando Paulo Ricardo. Bem, Paulo, nós terminamos o primeiro bloco falando, né, você começa a estudar eletrônica, começa a se preparar ali com tua irmã, teu cunhado, né?
Isso, cunhado. Isso aí.
Bem, então, você começa a tua vida profissional por ali, mais ou menos por ali?
Por ali.
Uhum. Como é que ela vai acontecendo?
O que acontece? Eu trabalhei durante 6 meses na Soprano, né, no antigo setor de cilindros ali, e eu entendi que eu não tinha, desculpa, mas sem demérito nenhum, né, eu não tinha uma profissão, eu tinha uma função, né, e eu entendi que não era para mim. De novo, sem demérito, muito menos soberba, eu entendia que eu precisava buscar algo que fosse fundamentar a minha vida e que dependesse muito mais de mim do que, sei lá, talvez do canetaço de outras pessoas, né? E aí o João me ofertou essa oportunidade, o João e a Silvia me ofertaram a oportunidade para trabalhar com eletrônica, e eu disse, o João comentava, disse, olha, eu comecei naquela época, né? Eu comecei consertando radinhos de pilha, hoje eu conserto câmeras da Sony com sensores de gravidade. Eu disse, uau, o que ele tá falando? Meu Deus do céu, o que é isso, né? E aí depois, ao longo do tempo, fui entendendo o que de fato era. Tinha muita tecnologia embarcada, e tecnologia necessariamente passa pela eletrônica.
Sim, sim.
E pelo estudo dela, né? E aí eu entrei na Ciltec, fiquei ali esses 18 anos, né? Tive a oportunidade de conhecer alguns estados, fazer treinamento em multinacionais. Foi um período muito satisfatório para minha vida, que me preparou, né? De fato, para voos ainda maiores, né? Mas sempre me desafiando.
É Sultec, né?
Ciltec.
Ciltec, que trabalhava com...
A empresa existe ainda hoje, tá? Ela está aqui no bairro Planalto, já está quase 30 anos.
Que é do propriedade do teu cunhado.
E da minha irmã, isso aí. A empresa está atuante ainda, né? Talvez ela tenha se focado um pouquinho em outras linhas, mas a empresa está aí tocando, rodando com muita saúde, né?
Na época, era uma eletrônica que fazia...
Eletrônica!
Consertava televisão, rádio, aparelho, DVD...
Lembra aquelas TV de tubo? Aquelas...
TV de tubo, DVD, quando começava a
vídeo cassete, fazer limpeza de cabeça de vídeo, trocar a cabeça... A época do CD, quando, né, quando saiu do vinil, entrou pro CD. Meu Deus, quando eu abri um CD na frente, eu disse, o que era isso, né? O que é essa pecinha aqui, a unidade ótica, não sei o quê. O que eram os circuitos integrados.
Sim.
Cara, eu muito curioso, né?
Sim.
E nossa, tive a oportunidade de fazer treinamentos na Casio, lá em São Paulo. A Casio, aquela marca de relógios.
Sim, sim.
A Gradiente.
Gradiente.
Nossa, eu aprendi a consertar toda a linha de vídeo na Gradiente. Me desenvolvi após isso na Panasonic e depois na Sony. Depois conheci a LG também. Basicamente a LG.
Todas as marcas, nossa,
marcas
gigantes.
Marcas,
né?
Top. Eu lembro que na oportunidade, no segmento de reparos, né? Dentro da Panasonic, a Ciltec estava classificada como assistência técnica categoria AA. Na parte de câmeras da Samsung, que depois entrou, a Ciltec também, ela era a única assistência técnica Samsung autorizada a fazer manutenção em câmeras no estado. Na Sony já, a Ciltec era uma das poucas empresas que fazia manutenção de câmeras, tanto domésticas, profissionais, câmeras fotográficas, quando entrou, né? Poucas dentro do estado. Então, tive a oportunidade também de ficar 15 dias na Sony, uma semana na Casio, uma semana na Gradiente, fiquei uma semana na LG, cursos pela Panasonic, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, a Ciltec foi, de fato, uma mola propulsora para a minha vida, né?
E como é que você desenvolve esse conhecimento? Porque você entra nesse ramo aí com teus familiares e vai estudar isso para poder... poder fazer teu trabalho. Como é que busca conhecimento aonde? Como é que você faz?
Foi uma... Sabe aquela história do tipo... Tu sabe que tu tem o conhecimento, mas, de certa forma, o mercado precisa te validar sobre isso, né? Então, eu pensei... Não que... Nossa, a eletrônica, ela não tem fim, né? Mas eu sabia que eu tinha uma certa experiência naquilo que eu fazia. E a empresa também tinha esse know-how de conhecimento, né? Mas eu disse, cara, eu preciso atestar tudo isso, né? Eu preciso que o mercado valide isso para o Paulo. A empresa já está validada, né?
Sim.
A Siltec, na época, já estava validada pelas multinacionais. Mas o Paulo, né? Foi aí, então, que em 2005, decidi, recente aberto a escola técnica aqui em Farroupilha, eu decidi cursar o curso de eletrônica, para aprender conceitos ainda básicos, mas poder ampliar a minha visão de eletrônica para o mercado. Porque o curso era de eletrônica industrial, eu conhecia a eletrônica fina, aquela mais dedicada, que trabalha com no máximo 5 volts, 12 volts, isso. E aí você já parte para uma eletrônica e trabalha com 380 volts. Então, o range aumentou muito, né?
Sim. A escola técnica...
Etifarux.
Ah, ali, né?
A Etifarux aqui é aqui no antigo IF, né?
Sim, sim.
Aliás, no atual IF, que era a Etifar, era antes ali, né?
Bem, e aí você, trabalhando com teus irmãos, vai... Como que vai acontecendo com a tua irmã, né? Tua irmã.
Sim.
Fica quanto tempo ali?
Foram 18 anos.
18 anos. E nesse período, como é que era a tua vida?
Tchê, eu, assim, Zé, eu gosto de dizer que eu sou um cara inquieto, inconformado, né? E pragmático também, tá? Para antes de... aquela história, né? O projeto pode estar, a ideia pode... Na minha cabeça, quando ela surge, ela já está validada. Ela vai funcionar. Na minha cabeça, assim funciona, né? Mas, via das dúvidas, eventualmente, se era algo que fugia um pouco do meu conhecimento, eu gostava de testar. Por isso, eu sou pragmático, né? E a empresa, na época, isso foi em 2010, a Siltec, ela fazia manutenção dos produtos que a rede de lojas Colombo vendia em toda a região sul. A gente, na época, recebia produtos do Paraná para consertar, né? Em 2010, a Siltec recebeu um convite para abrir uma filial dela em Porto Alegre, dentro do CD das lojas Colombo, né? Então, o que que fazia? Nesse período, eu fiquei 2 anos e pouco, eu trabalhava aqui, na matriz, aqui em Farroupilha, 2, 3 vezes por semana, e 2 ou 3 vezes eu fazia esse trabalho em Porto Alegre, lá dentro do CD da Colombo, das lojas Colombo. E muitas vezes eu voltava de Porto Alegre e ia trabalhar aqui na matriz, né? Então era esse bate-volta, né? Ia Farroupilha-Porto Alegre, Farroupilha-Porto Alegre, Porto Alegre-Farroupilha, nessa correria toda. E assim que se dava a minha rotina profissional. E aí a gente, depois de um tempo, ou melhor, antes ainda de abrir em Porto Alegre, a Siltec também tinha uma oficina, uma assistência técnica, dentro aqui das lojas Colombo, aqui em Farroupilha.
Vocês prestavam assistência técnica para Colombo?
Para Colombo, para os produtos que a Colombo importava, né? E também, como era a Siltec era uma assistência técnica autorizada por essas marcas, Sony, enfim, então a gente recebia equipamentos de todas as cidades aí, né? Então essa era a nossa rotina.
Tá, e daí, depois dos 18 anos de
Siltec,
trabalho, o que acontece?
Aquele sábado, final de 2011, um sábado de tarde, Sidney Gonçalves de Oliveira Sobrinho, meu ex-professor da escola técnica, depois de 2 anos sem a gente se falar, ele me liga, me ofertando uma vaga para engenharia na Toniderme Equipamentos Eletromédicos aqui de Caxias do Sul, que é uma empresa que faz... Na época, ela fazia muito equipamento para estética, né? Para vapor de ozônio, equipamentos de eletroterapia, de vacoterapia, para trabalhar na engenharia, né? Apontar defeitos de equipamentos, levantar indicadores de defeito, resolver problemas também. Mas muito mais, é um trabalho muito mais de gestão. Só que, para ter a gestão, precisa ter o conhecimento base, que era a eletrônica, né?
Ah, precisava, porque eu estava pensando, mas e daí como é que tu faz?
Como é que era esse link, né, Zé? Era isso. Então, a gente estudava o problema dos equipamentos, debatia com a engenharia, com os outros, com os engenheiros, né? Porque eu não era engenheiro. E aí se apontava uma solução. dentro desse trabalho, eu credenciava assistência técnica. A gente fez uma expansão bem interessante, deixou o setor de assistência técnica da Tony Derme estruturado, né? Uhum. Tanto internamente quanto externamente, né? E foram 2 anos aí, basicamente, quase 2 anos aí, trabalhando com assistência, com eletrônica pura, uhum, né? Dentro da Tony Derme.
Ele te chama não porque te conhecia, porque conhecia o teu trabalho. Certamente.
Porque, o que eu vou te dizer? Alguma coisa me chamou a atenção, né? Chamou a atenção do Sidney em mim, né? Uhum. Mas ele, eu tenho uma ligação muito carinhosa com o Sidney, uhum, né? Então, tanto é que até hoje a gente vira e mexe, uhum, se encontra e se abraça e come, uhum, carne, aquela coisa toda, né?
E aí, então, você vai para Caxias, aí continua em favor.
Vou para Caxias. Então, é aquela história, né? Uhum. Meus amigos diziam, né? Tchema, tu mora em Farroupilha, tu vai para Caxias?
Sim.
Para trabalhar? Disse, cara, só um pouquinho. Eu ia para Porto Alegre 2 a 3 vezes por semana. O que é ir para Caxias? Eu fazia, sim, com o pai nas costas, que nem se diz, né? Uhum. Então, era muito tranquilo para mim esse traslado, né, Zé? Uhum. E fazia essa rotina, dessa forma.
Quanto tempo fica ali nessa empresa?
Na Tony Derme, eu fiquei 5 anos.
5 anos.
É, 5 anos. Uhum. E eu lembro que, na época, eu acabei saindo da empresa, mas não saindo.
Sim.
O que, que aconteceu? A empresa, tanto é que hoje, ela basicamente, ela não faz mais, uhum, equipamentos para fisioterapia estética, que, uhum, foram equipamentos que ela fez durante 48 anos. Uhum. Hoje ela está dedicada a equipamentos puramente médicos.
Sim.
Seja da área de ginecologia, seja da área de estética como um todo. Uhum. Né? Mas é outro tipo de equipamento, né?
Sim.
E aí eu peguei bem nessa época de transição. Eu acabei saindo da área da estética, uhum, né? E aí a gerente e o Cristiano, diretor hoje dono da empresa, me convidou. Disse, cara, nós temos essa oportunidade, a empresa vai começar a trabalhar com a área médica, né? Uhum. Então, nós precisamos de alguém que conheça os equipamentos, isso tu conhece. Mas, resumindo a história, o facão é esse, o mato é aquele, te vira.
Uhum.
Né? Então, vai lá o Paulo visitar médicos aqui de todo o estado, Santa Catarina, São Paulo também, apresentar os equipamentos da Tony Derme.
Sim.
Né, para abrir esse mercado para eles. E aí eu fiquei nesse nessa função como representante da empresa em torno de 10 meses e aí, uhum, aí, uhum, decidi seguir novos caminhos.
E daí parte para que área?
Totalmente diferente. Foi um período muito delicado da minha vida, Zé. Na época, estava nascendo o meu segundo filho, uhum, o Lorenzo, meu melhor amigo. E imagina, a profissão de representante comercial, uhum, no mercado novo, para um mercado-alvo novo, era o incerto do incerto, ou seja, o incerto ao cubo.
Sim.
Né? Então, eu não tinha, por mais que a venda dependesse basicamente de mim, uhum, eu não poderia falhar. Né? E aí, chegou uma hora que as coisas apertaram. Disse, cara, eu não posso expor a minha família a riscos.
Sim.
Né? E aí decidi seguir outros caminhos. Dali da Tony Derme eu fui para Fusopar.
Uhum.
Eu trabalhava lá e já tinha deixado muito claro para quem tinha me contratado lá que eu não conheço nada de parafuso, tá? Uhum. Eu só sei que parafuso é para fixação de alguma coisa.
Sim.
Agora, que tipo de rosca, não sei nada. Beleza, tu vai aprender. Então foi um período difícil porque, tu imagina, Zé, que eu visitava os médicos aqui em Caxias, nos seus consultórios, oferecendo equipamentos. E vários desses médicos que eu visitava, como a Fusopar na época não dispunha de tempo para treinar alguém do zero, como era o meu caso, me colocaram atendendo varejo. E eu atendia no varejo os médicos que eu ia visitar. Cara, o que tu tá fazendo aqui? Tô trabalhando aqui agora. O meu gerente de engenharia da Tony Derme, o Carlos Kessler, eu atendi ele no balcão da Fusopar. O que tu tá fazendo aqui? Cara, tô trabalhando. O que tu precisa? Então, foi um período, sim, de muita adaptação,
sim,
extrema resiliência. E, enfim, eu sabia que isso seria um, sim, período transitório,
sim,
né? Mas também foi um impacto para mim, porque logo depois, eu fiquei 6 meses no varejo da Fusopar. Uhum. Depois fui agraciado com a maior carteira de vendas do atacado da empresa.
Uhum.
valores que não convém se falar aqui, sim, né? Valores que eu jamais imaginava que alguém pudesse comprar em parafuso. Sim. Mas indústrias compravam. E essas empresas eram atendidas por mim. Uhum. Então a responsabilidade era muito grande. Só que aí tu pensa o seguinte, né? Eu vinha de uma rotina de trabalho viajando o Brasil inteiro, sim, dando treinamento, vendendo aquela coisa toda. E de repente a minha profissão estava restrita a uma tela de computador.
Tela de computador.
Depois no atacado, né? Sim. Uma tela de computador, um telefone. E muitas vezes não se tinha tempo para ir no banheiro.
Sim.
Quiçá tomar um café. Uhum. E essa rotina começou a me apertar. Eu comecei a me sentir angustiado, ansioso. Sim. Cara, beleza, eu gosto de vender, eu amo vender.
Sim.
Mas não dessa forma.
Uhum.
Não dessa forma. E aí eu decidi alçar novos caminhos.
Aí, nesse período, você tinha família?
Sim, tinha família. O Lorenzo já estava aí, já estava com 6, 7 meses.
Já era o segundo?
Já era o segundo. A Luísa tem hoje 18 anos, né? A Luísa nasceu... a Luísa fez 5 anos quando eu estava na Tony Derme, fazia pouco tempo, um ano e pouquinho, né?
Uhum.
Então, foi um período bem, bem difícil. E aí, eu disse, tchê, essa rotina não fecha para mim.
Sim.
Tenho muito respeito pela Fusopar. Tanto é que, seguidamente, vou lá na empresa, lá, o pessoal me leva lá para os backstage, que nem eu digo, né? Mas decidi seguir novos caminhos. Daí, decidi buscar uma empresa que tivesse um perfil de trabalho como eu já estava acostumado a fazer.
Uhum.
Que é viajar, que é falar com clientes, que é vender, que é dar treinamento. E aí fui parar na Tony na Multilite.
Aí você sai dali e vai para a Multilite.
Saio da Fusopar, vou para a Multilite, assumir a coordenação de vendas.
Trabalhar lá com vendas?
Com vendas. A Multilite, ela fabrica lanternas automotivas para linha pesada.
Uhum.
Então, tudo que se refere de lanternas para linha ônibus, dos ônibus que rodam aqui, urbano, os rodoviários, carretas, caminhões, a Multilite faz.
Quer dizer, nesse caso não tem nada a ver com eletrônica nem com parafuso? Ou tem a ver?
Tem a ver. Porque o que acontece, né, Zé? O parafuso, de certa forma, ele é um commodity do mercado. Ou seja, é preço. Os clientes que compram parafuso, é lógico que tem as características técnicas,
sim,
do fixador, mas é preço que vai definir a compra.
Uhum.
Ponto final. E como eu tinha trabalhado já 18 anos com eletrônica, eu sentia também essa falta de trabalhar diferenciais. Não que a Fusopar não tenha diferenciais, não é isso.
Sim.
A Fusopar vende comodidade, logística, serviço e entrega parafuso.
Sim.
Esse é o valor que ela vende e o que ela entrega. Mas eu tenho por perfil desafiador trabalhar com diferenciais. Não vender commodity.
Sim.
Né? E aí tinha eletrônica no meio. LED, conhecimento de LED. Ah, cara,
sim,
isso aí era tranquilo para mim. Continua sendo tranquilo. Então aí decidi assumir essa vaga. Fiquei na Multilite 1 ano e 4 meses. A gente conseguiu bons resultados naquela época. Foi bem a transição que o mercado da época... A empresa vendia muito itens para o segmento da linha ônibus. Só que começou a entrar naquela época, 2017, muitos produtos importados. Que eles atendiam diretamente as grandes garagens,
sim,
e os distribuidores, mercado de público que a Multilite tem.
Sim.
E aí a venda começou a cair.
Baixou.
Felizmente, a empresa tinha uma linha que era pouco explorada, que era a parte de caminhões e carretas. Então, a gente conseguiu fazer essa transição, né? Conseguimos tornar a Multilite mais conhecida nesse segmento, e aí os resultados vieram acontecendo, né? Só que a empresa, naquela época, ela estava num período muito delicado, né? A gente tinha muito problema de entrega.
Sim.
Mas o problema de entrega, ele reflete outros problemas,
claro,
né?
Claro.
E aí eu decidi, quando eu percebi que a equipe comercial estava se transformando numa ouvidoria e não um comercial de fato, eu decidi que também não era mais por aí. Eu decidi alçar novos voos.
Muito bem, vamos para o intervalo. Qual a música?
Tchê, muito bem, muito bem. Tem uma música que eu lembro quando eu saio com meu filho, e saía alguns anos atrás, uma música do André Teixeira, Um Quadro a Ser Pintado.
Muito bem, então vamos, Um Quadro a Ser Pintado, do André Teixeira, e já voltamos.
É muita história.
Gastono leva o corpo bem no cruzar da cancela. Saiu coiceando os cachorros, berrando de toda a goela. Um bagual baio cestroso, de procedência maligno, malicioso em cada salto, veiaco por seu destino. O domador tarimbeiro, dos que nunca facilita, por duvidar do improvável, bem mais em si acredita. O cordilho garantido é de achar que seja forte, e um rebenque assoviador, mais bravo que o vento norte. O basto quatro cabeças, pelego branco lanudo, forrava o trono do Taura, que era Taura e Garronudo. Quebrado nas duas pontas, um chapéu preto à madura e um tirador de baqueta bem atado na cintura. Quebrado nas duas pontas, um chapéu preto à madura e um tirador de baqueta bem atado na cintura. Esporas de ferro, osco, rosetas com dente gasto, maniadora, bate cola, já com uma ponta de agasto. O salto um cabresto largo e a pescoceira torcida, maneira de couro grosso, sovada aos coices da lida. Bota com canto dobrado, um do outro desparelho, a bomba remangada, um pouco abaixo dos joelhos. O sol queimando nos ombros pelo mormaço da tarde, mesclando sal do suor com a polvadeira que encarne. O mangueirão do rodeio, santuário de tantos ritos, um domero e um bagual baio são rimas pra um verso escrito. Porém, o que eu mais queria, que além dessa inspiração, alguém pintasse esse quadro com as cores do meu rincão. Porém, o que eu mais queria, que além dessa inspiração, alguém pintasse esse quadro com as cores do meu rincão.